Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Ludi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Jong Jong-soo está de volta para mais um filme na Netflix. E com a minha ligação, ela aqui mostra ser uma personagem completamente imprevisível, implacável e um pouquinho doida.
O episódio do Midude de hoje é para falar de A Bailarina, que só tem só 1 hora e 33 minutos de duração, gente. E vai deixar você hipnotizado em uma trama de vingança. Vamos começar logo, tipo assim, primeiro ponto positivo do filme, ele é curto. Muito obrigada, meu Deus.
É tipo aquela coisa assim, estou assistindo só um episódio de um dorama. Sabe, tranquilo, exato. Rápido, é lindo, gente, é maravilhoso, sério, muito rapidinho. Quando você vê, passou. Oh.
Sim, gente, olha, pra gente que tá vivendo, querendo que o dia dure 48 horas, quando a gente encontra um filme, que ele é curto, direto, assim, ao ponto, e ainda é bom, spoiler, ele é bom, nossa, é um ganho, assim, na nossa vida de cinéfila. É sobre, né?
Cara, eu acho que o mais legal é porque você não sente o filme passar. Você sente que é muito fluido. Então, assim, é ainda Sim. um ponto mais positivo ainda, porque já começa tudo muito rápido, não tem tempo de parar, então isso não é um ponto negativo, gente. Calma, vamos respirar. Isso é um ponto positivo, porque realmente é muito bom, não tem enrolação. E ele ser 1 hora e 30 minutos, eu acho que é um ponto extremamente precioso pra isso. Sabe, pra não
Nossa,
ter aquela,
sim.
Porque tinha tudo pra ser um filme de 2 horas e meia, sabe, tipo, enrolar e fazer trama que não existe, blá blá blá.
Nossa,
e a gente
e
se perder,
cheio
mas
de
não.
Mais flashback ainda.
Sim, sabe, então assim, não tem, gente, então é lindo, maravilhoso, amem.
Antes de começar o episódio de hoje, vamos começar com os avisos, né, porque antes de qualquer coisa, se você não segue a Midude no Instagram, vai lá e seguir a gente, arroba memórias de um dorama, já dá o seu follow, já vai dar o like na capa do episódio de hoje e já comenta lá na foto o que você achou do episódio, se você concorda com a gente, se você gostou do filme ou foi com vontade de assistir o filme, enfim. E também não deixe de avaliar o nosso podcast no streaming que você está escutando a gente. Então, deixa suas estrelinhas, o seu like, não sei, e ativa o sininho também para não perder os episódios novos que saem toda quarta-feira.
Não deixe também de compartilhar com seus amigos o Midude. Manda esse episódio para aquele seu amigo que ama John Wick, porque inclusive é um pouco, né, relativo às coisas. E se você também quiser convencer ele a curtir Dorama, né? Porque sim, a gente nunca perde a oportunidade. Dorameira nunca pode perder a oportunidade de estar panfletando Dorama. Pode twittar, marcar a gente nos stories e tudo mais.
E se você ouviu o episódio 100, sabe da nossa novidade do e-mail, né? Mas espera que eu vou explicar pra quem não ouviu também. Primeiro, se você não ouviu, você tá errado. Você tem que ir lá ouvir, porque é o nosso episódio de aniversário, pelo amor de Deus. Vai lá ouvir o episódio 100. Mas eu já vou explicar aqui pra você já ficar a par da situação. Se você tem alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, se você quiser discordar, concordar ou corrigir a gente, manda um e-mail no mdudepodcast@gmail.com. A gente não tem nada hoje, porque a gente tá gravando esse episódio antes do episódio 100 ao ar. Porque agora, gente, a gente é muito organizada. A gente grava tudo com antecedência, entendeu? Pra não se enrolar e não ficar sem episódio. Mas no próximo, a gente já vai ter, quer dizer, eu espero que a gente tenha, pelo amor de Deus.
Por favor.
Alguma coisa pra ler. Então, por favor, não deixa a gente na mão, tá? Vai lá já mandar seu e-mail. Gente, é qualquer coisa. Não precisa ser textão, não. Pode mandar 2 linhas, sabe? Ah, eu amei o episódio da semana passada. Eu queria muito que vocês falassem sobre o dorama tal. Alguma coisa assim, sabe? Abrem um coração de vocês que a gente vai escutar a mensagem do seu coração.
Gente, a gente só não vai escutar mensagem de hate, tá bom? Eu queria dizer que esse perfil é contra hates. Então, se você não gostar da gente, a gente vai te ignorar.
Sim, por favor. Eu vou comentar sem engajar, sabe? Que nem no Twitter, não engaja. Então, eu não quero. E é claro, né, aquele disclaimer, esse episódio vai ser dividido entre duas partes. A primeira parte sem spoiler nenhum e a segunda parte como spoiler. Por quê? Esse filme é muito bom e eu quero convencer vocês de assistir, se vocês não assistiram o filme. Então eu não vou estragar a experiência de vocês falando o que acontece no final, entendeu? Então eu vou fazer esse sacrifício. Vou controlar minha língua e vou fazer um bloco sem spoiler.
Queria dizer pra vocês que vai ser um sacrifício mesmo, sabe? De verdade. Porque é impossível falar desse filme e não falar tanto spoiler. Sabe? É só pra falar, gente, então, é um filme, tem uma bailarina e tem assassinato. Pronto, vamos para o bloco 2.
Ai, mas enfim, a gente vai tentar fazer o nosso máximo. E não fique com medo, pode ficar tranquilo, que assim que acabar a parte sem spoiler, a Ludmilla do Futuro, que edita, vai avisar qual minuto você pode pular pra escutar a nossa indicação musical pra você colocar na sua playlist. Então, é sobre, tá? Pode ouvir sem medo se você ainda não assistiu o filme.
Eu queria dizer que eu tenho um pouquinho de pena da Ludmilla do Futuro, sabe? Porque às vezes a gente tem umas ideias, assim, no meio da gravação e a coitada tem que se virar.
Nossa, cara, às vezes eu escuto e eu falo assim, nossa, como que eu me odeio, né? É impossível me amar assim, sabe? É impossível.
My biggest enemy is me.
Dito isso, vamos começar o episódio da Midu de hoje, episódio de número 101. Nossa, muitas piadas agora da quinta série. E vamos aí, vou falar sobre a bailarina. Né, vamos começar com o começo, vamos te explicar o que, que é esse filme, né, que ele estreou na Netflix, né, no dia 6 de outubro, né, eu acho que quando vocês ouvirem vai ser sexta passada, retrasada, eu acho, mas enfim, estreou no dia 6 de outubro, ou seja, quando você ouvir esse episódio, ele já tá na Netflix, não precisa nem no fansub, gente, pode ver lá, tem a opção dublado, tem legendado, pra quem não gosta de dublado também. Mas enfim, o filme ele traz a história da Okju, que é interpretada pela Jung Seo. Ai, gente, é impossível. Eu não sei falar o nome desse filme.
Tá, olha aí, ó. O feitiço cai no sobre feiticeiro. Entendeu?
Eu não sei falar.
E um take só o nome dela.
Ai, meu Deus. E essa piada interna aqui, só na... Só a gente vai entender. Mas vamos lá. A história é sobre ela, gente, sou protagonista, sabe? E ela trabalhava como segurança, como bodyguard. Ela era tipo uma segurança especial, assim, pra poderosos. Isso também não é muito explicado no filme, não. Ela só fala numa frase, que ela trabalha com isso, e acabou. Pra explicar o porquê ela tem tantas habilidades sinistras. Enfim.
E também porque que ela consegue, tem habilidade com arma também, né? Não só, tipo, luta, mas ela também consegue administrar legal a arma.
Sim, ela é bem familiar com várias técnicas de artes marciais e também com manuseio de arma. Então, suave. Além dela também andar de moto. Enfim, gente, essa mulher, ela é o James Bond da Coreia. Ela sabe fazer tudo.
É.
E ela tem essa melhor amiga, que é uma bailarina. E belíssima. E ela é tipo como se fosse o Ying Yang. Enquanto a nossa protagonista é toda obscura, triste, depressiva, essa amiga dela é toda alto astral, felicidade, flores, amor, a vida é bela. Até que essa melhor amiga dela morre. Tan, 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 tan. E ela vai vingar a morte da amiga dela. Isso não é spoiler porque está na sinopse da Netflix, tá, gente? Eu conferi antes de vir falar pra vocês. Então tá literalmente lá na Netflix. O filme é isso. O filme ela vai vingar a morte da amiga dela, que é a bailarina que dá o nome ao filme. E aí a gente vai descobrir uma trama, assim, absurda, que é uma teia de coisas absurdas. E que vão ser desencadeadas por causa da morte da melhor amiga dela. E aí o filme se desenrola a partir disso, né? É um filme de vingança. É um filme de porradaria. É um filme de tiro e luta. Mas é ruim? Claro que não. Porque são mulheres batendo em homens. Mentira. Tô brincando, gente. Porque... Do nada.
Mentira, essa é a verdade. Isso é verdade.
Ai, que horror. Não, falando sério, não é ruim e nem é tão genérico. Eu tinha muito medo de ser genérico. Porque, tipo assim.
Também.
A gente já viu tanto filme de vingança E principalmente nos últimos anos, porque só de cabeça agora, né? A gente já mencionou aqui Brincando de John Wick, mas também tem Atômica, por exemplo, com a Charlize, que é muito bom. Também tem um recente da Netflix, ah, esqueci agora. Mas enfim, a
Ah,
gente
tem o
já...
Kyubuksun também. É Kyubuksun, é? Aquele que é com a mulher que, né?
Isso
Eu acho que
mesmo, ele
é
mesmo, tava querendo
Kyubuksun.
lembrar esse recente, que a gente fez episódio, inclusive, aqui. Também tem Ava, que é com a Jessica Chastain, que é uma ruiva, aqui também é na Netflix. Ou seja, tem muitos filmes de vingança, assim, e principalmente protagonizado por mulheres ultimamente. Ainda bem, gostamos de ver. Mas ele me surpreendeu porque ele não é genérico. Tipo, não é mesmo. Ele tem uma identidade, assim, muito sólida, ele é muito... Não sei explicar, ele é muito original, assim, dentro do possível, sabe?
Pois é, cara, o que me deixa surpresa nesse filme é porque eu fiquei com medo de, nem só genérico, mas eu fiquei com medo de ser muito apressada e eu não entender a motivação dela, sabe? Eu tudo bem, é porque assim, a melhor amiga morreu, tá, mas como que foi essa morte foi suficiente para fazer com que ela vá atrás de vingança? Eu queria que fosse uma coisa extremamente detalhada, mas sem muitos detalhes. E foi exatamente o que ele fez. Sabe, uma coisa que não fosse muito prolongada, que eu não perdesse 30 horas vendo 500 flashbacks sem necessidade, que não tem nada a ver com a história. E foi exatamente isso que ele fez. Ele prometeu tudo e entregou tudo. Então, assim, eu
Exatamente.
gostei por conta disso, porque é curto, é sucinto, já começa com a ação, tipo, no início, momento zero, você já tá ali, já. É um filme que você não consegue parar de assistir, sabe? A gente já comentou vários filmes durante este ano que a gente começa, diz assim, ai, comecei, mas deu uma pausa, ou
Dormindo.
comecei e dormi. Pois é, muito comum a gente, ai, comecei, mas dormi. Ah, não é chato, mas dormi. Então, assim, esse filme não. Não tem momento para dormir, sabe? Assim, eu assisti esse filme de madrugada, porque eu tava sem sono, enfim, e acabei, tipo, ficando mais sem sono ainda, porque eu queria saber o que é que ia acontecer. Então, foi um ponto extremamente positivo para mim. Me surpreendeu, porque ele não seguiu receitinha de bolo, sabe? Foi totalmente diferente, é como tu disse, Lud. Tem a própria identidade dele, ele tem o tipo dele. E, inclusive, ele dá precedente para outros serem iguais a ele.
Eu acho que ele acerta muito onde que o Kyubuksun errou, por exemplo, porque o Kyubuksun
Sim.
enrola muito, enche muita linguiça, e eu gosto como que esse filme, né, além dele ser direto ao ponto, ele, cara, ele é assim, ó, vocês precisam saber disso, 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 além disso, não importa, sabe, não
Pois
importa com a
é.
nossa história, ah, o que que, qual era a, não. Não, a gente não interessa saber qual era a vida dela antes, porque não é essa a missão do filme. O filme não quer falar sobre isso. Então, tipo assim, pra o filme, quando ele vai construir a personagem principal, ele dá um background, assim, muito sólido. Então, ele já fala assim, olha, ela trabalhava pra figurão, aí depois a gente já tem um encontro com uma ex-colega de trabalho dela, aí a gente vê qual é o nível dela, porque ela fala, você é melhor, não tem ninguém como você. Então, já é o suficiente pra gente saber que ela é capaz de coisas inacreditáveis que ela faz durante o filme. E eu acho que super convence, principalmente porque a atriz, né, que faz a personagem, ela tem essa carinha de doida que combina muito com o personagem assim, sabe? Então, tipo assim, tudo que ela faz, eu falo, arrasou, é isso mesmo, não
Eu vou
duvido.
acreditar, eu vou acreditar. Se você me disser que a Terra é quadrada, eu vou acreditar, meu bem, não se
Exato.
preocupe.
Então, tipo, é muito fácil, cara. E como que o diretor já trabalhou com ela antes, né? Parece que os dois estão em muita sincronia, então ele consegue trazer tudo que ela é muito capaz de fazer e melhor ainda. Porque, principalmente, a gente vai falar sobre isso mais depois, no, na parte com spoiler. Mas nas cenas de luta, eu ficava assim, mulher, que isso? Eu ficava surreal. Ela foi. Nossa, ela foi muito Kinga. Então, eu super recomendo o filme. Se você ainda não assistiu, assista. Mas deixar aquele aviso, né? Tem cenas de que insinuam abuso sexual. Tem cenas de violência, tipo, muito extrema e muito gráfica. Tipo, tem uma hora que ela faz o cara comer vidro. Então, é nesse nível.
Literalmente.
Literalmente. Então, se você for sensível a esses assuntos, é claro que, gente, o abuso sexual, ele não é explícito, não ocorre, mas, tipo assim, você sabe que tá rolando ali, em determinado momento, vai rolar. Então, se você é sensível, eu não recomendo você assistir. Mas se você, tipo assim, ah, é desconfortável, mas eu vou assistir. Então, assista, porque é rápido. É só pra dar o contexto ali da motivação.
E se você gosta do gênero também, eu acho que é um filme que vale a pena, sabe? Assim, é um filme que vale. É um momento desconfortável, concordo 300%. Mas é como a Lud disse, é coisa de segundos, sabe? Tipo, em segundos a situação reverte e, enfim, dá tudo certo no final. Mas eu queria voltar pro ponto do Kibuksun, Lud, que tu fala que ele acerta onde o Kibuksun erra. E eu concordo, justamente porque tem muitos personagens nesse filme. Apesar de ser um filme de 1h30, tem muita gente introduzida nesse filme em que a gente não precisa saber o background desse povo. Sabe?
Exato.
Tipo, eles passam no filme, ok, contribuíram para a história e tchau. Não precisa
Sim.
de um outro plot, uma outra coisa, porque não tem necessidade de 300 plot, gente. É um filme, não é um dorama, não é uma série. Então é só aquela
Sim.
coisinha rapidinha. Então, assim, eu acho que é primordial isso, de verdade.
Sim. Sim, verdade. Então é isso, gente. A gente recomenda. Vão assistir. É, antes da gente acabar o bloco sem spoiler, é legal a gente falar algumas curiosidades, né? Que, como eu já falei, né? O diretor do filme já trabalhou com a protagonista antes em A Ligação. Se você não assistiu A Ligação, assista. É muito bom também. A gente sempre fica, vamos fazer episódio de A Ligação? E a gente nunca faz.
Cara, a gente nunca fez episódio de
Nunca
ligação.
fez.
Como é que pode? E a gente falou tanto desse
Mano,
filme.
a gente
Como é que
gostou muito, a gente viu
pode?
na época que lançou, a gente ficou super hypada, falando pra caraca dele, e a gente nunca fez episódio. Eu acho isso absurdo. Eu acho que a gente é
Eu também
muito.
acho.
A gente é uma fraude.
Eu acho que a gente assistiu esse filme em fansub, não foi? No Telegram, eu acho. Nem tinha saído em
Ai,
Netflix, não tinha saído em canto
eu
nenhum.
não lembro, eu acho que sim. Eu não lembro, não tenho certeza. Faz muito tempo, foi na pandemia, eu
Cara,
acho.
faz muito tempo. Como é que fala? Como a gente é um fraude?
A gente é.
Como é que pode?
Não sei
Acho
como
que eu tenho
você.
que assistir de novo.
Nossa, eu não
Eu
sei nem.
nem lembro mais.
Sei como vocês escutam a gente, sabe?
Tenho pena de vocês, mas continuo escutando.
Mas quem sabe, se vocês quiserem, a gente pode rever e fazer um episódio sobre a
Sim.
ligação, porque
Vai
esse filme é muito
ser um
bom.
sacrifício
Nossa.
fazer isso. Muito difícil.
Esse filme é muito bom. E o diretor do filme trabalhou com. Cara, e eu vi que o diretor do filme é super novo. Ele tem 33 anos. Eu tenho super
Cara, tá
depressão.
aqui, menina. Tô passada. Ele é lindo.
Ele é
Credo, ele podia
lindo.
muito bem.
Gente, procurem no Google
Cara.
o nome. É porque o episódio de hoje não é com vídeo, então não posso colocar imagem, né? Mas o. Procurei no Google aí, Lee Chun-hyon. Ou digita A Bailarina 2023 diretor, que é mais fácil. Aí
É
vocês vão
mais
ver a foto do
fácil.
homem. Ele é lindo.
Cara, ele é lindo.
Mas, enfim, esse é o segundo trabalho deles, né? Então, A Ligação é um filme já meio puxado por suspense. E esse filme é mais puxado pra ação. Mas nos dois filmes a protagonista é doida. Então, ele gostou desse lado dela, né? Então.
Meio suspense, meio terror, né?
Não sei se é
É aquela
terror.
coisa assim, meio.
É só
Parece ser, até a
ação
gente
pra
descobrir que
mim.
não.
Mas o. Não, calma aí, você falou de ligação ou tá falando desse?
Sim, a ligação, a
Ah,
ligação.
tá. Eu pensei falando desse. Eu falei, não, desse não é terror, não. Mas enfim.
Não.
E outra curiosidade também legal é que a protagonista trabalhou com o vilão do filme, né? Que é o Kim Ji-hoon. Ela trabalhou com ele na versão coreana de La Casa de Papel. Que ninguém viu, aparentemente, né? Mas a gente fez o episódio da primeira temporada. Mas a gente nunca fez a segunda temporada. Um dia
Verdade.
a gente esqueceu totalmente. A gente é muito
Esquecido,
falha.
coitado.
Nossa.
É. Tô vendo aqui, só tão pontuando coisa ruim da gente esse episódio, como assim?
Autocrítica esse episódio. Mas, enfim, a gente um dia vai te fazer. Se vocês assistiram La Casa de Papel, porque. Será que alguém assistiu? Parece que só a gente que assistiu também. Então, se vocês
Cara, eu acho que
assistiram,
só
a
a gente
gente.
assistiu.
Sim. Flopou muito.
Chateada.
A Netflix também não divulgou, né? Ela é uma bosta também pra divulgar as coisas
Pois
na
é, foi
Coreia.
meio ruim.
Tipo a bailarina, né? Só divulgou um tweet e beijos. Mas.
E as Dora Meira que lute, sabe? É a gente que faz o nome. Mas eu queria dizer que ontem tava no top 2 filmes na Netflix
Arrasou.
Brasil.
Eu acho que a Bailarina é um filme capaz de estourar a bolha, sabe? Porque ele conversa muito fácil, assim, ele
Também
não é
acho.
enrolão, né? É, e enfim, gente, a gente vai falar mais sobre o vilão na parte com spoiler, né? Mas eles já trabalharam juntos, só que nesse filme eles interagem mais, né? Porque La Casa de Papel eles não interagem muito, não. Mas é sobre.
Eu queria só dar um disclaimer aqui, porque eu adoro esse cara fazendo tudo. Cara,
Nossa,
vilão,
gente, ele é muito gato,
mocinho.
né?
Ele
Putz.
é maravilhoso, pelo amor de Deus.
Não
Tem umas
corte
cenas assim desse
cabelo,
homem
homem. Não
fumando.
corte cabelo.
Não corte nunca. Não corte nunca. Cara, tem umas cenas assim que eu ficava, gente, esse homem é vilão mesmo? Assim, se colocasse ele como mocinho do nada no final, não seria melhor,
Uma redenção aí, hein? Não, mas vai falar um negócio pra vocês. Uma notícia boa pra vocês aí. Ele nasceu em 81, ou seja, ele já se alistou. Não vamos ficar sem ele, hein?
Graças a... Ele não é casado, não, né?
Não, não
Não vamos
sei.
estragar a minha noite.
Não, ele não precisa saber disso, não. Que coração não vê,
Ai,
os
que
olhos não
droga.
sentem.
Ai,
Quer dizer,
meu
o que os olhos não veem,
Deus.
o coração não sente. Falei errado. Gente, é isso. Esse foi o nosso bloco sem spoiler. Então, já recomendamos. Vai assistir o filme. Vai na Netflix. Daqui a 1h33 você vem e volta a ouvir a nossa parte com o spoiler, caso você não tenha visto o filme ainda. E caso você viu o filme, você fique nesse episódio. Escuta até, escuta mais. Mas caso você não viu o filme, você pode pular para.
Pule para 41 minutos e 32 segundos.
Agora você está entrando, né, no terreno com spoilers, então ouça por sua conta e risco. Vamos começar falando sobre a relação da protagonista com a amiga dela, né? Que é o suficiente. É o suficiente. Não pre eu sinto que,
Ei,
tipo.
tu é?
Não, antes de chegar nisso. Eu sinto que filmes desse nível. É, às vezes, para você entender a motivação do personagem, a relação tem que ser bem explorada, sabe? Só que eu acho que foi o suficiente. E eu lembrei que o John Wick nem teve isso. O John Wick é só uma memória. Ah, a esposa dele morreu. A gente nem lembra da esposa dele, sabe? Então, enfim, é o suficiente. E todas as cenas que aparecem as duas, eu fiquei. Amigas, sei, né? Amigas. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos entrar no consenso. Elas eram namoradas? O diretor só
Elas eram
colocou
namoradinhas.
amigas pra Coreia não surtar.
É, até porque já tinha muita cena dela sendo girl power, sabe? Então era demais pra Coreia. Então, assim, girl power e ainda ser aquela coisa meio, eu acho que tu é. Então, melhor, né, deixar no achismo.
É, cara, é melhor deixar na fanfic, né? Mas, nossa, eu assisti o filme, toda a cena em que ela aparecia, as duas, vinha aquele meme da Nazaré, sabe, na minha cabeça? Eu sinto o cheiro de couro.
Sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro.
Era isso, eu falei, gente, elas estão namoradas, pelo amor de Deus, tá na cara? Como assim? Ele nem disfarçou a cena delas lá na cabine de foto. Parecia até cena de dorama romântico, sabe?
E
Troca
a cena
a menina.
dela pintando o cabelo?
Não, troca a menina por um menino, gente. Aí vocês vão ver quem está falando. Entendeu? Bota
Cara, na
no seu
cena.
pensamento aí de heteronormativo, sabe? Aí você vai
Exato.
ver. Eu acho que eles, além do preconceito, eu acho que o diretor também não queria colaborar com o estereótipo de sapatão ser vestir masculina, sabe? Porque a protagonista, ela meio que não liga pra moda. Ela é tipo, usa o que tem, sabe? Até porque, gente, a prioridade dela é outra. Ela não vai ficar se preocupando com.
Exatamente.
Então, também não queria esse estereótipo. Mas, enfim, namoradas.
Eu tenho uma outra teoria de que ele deixou isso meio aberto, assim como todas as coisas que ele deixou em aberto no filme, que era meio para interpretação da gente, sabe? Era uma coisa que, tipo, ele dava o contexto e a gente interpretava. Ele não tinha o trabalho de querer explicar em detalhes muita coisa. E não só o relacionamento delas, mas tudo. Tipo, como tu falou no primeiro bloco. Ah, ela fala em literalmente uma falinha só, acho que deve ser 1 segundo, dizendo que ela era bodyguard, como é? O pessoal lá que fica
Guarda-costa.
guarda-costa, pronto. Ela fala, tipo, isso rápido, que ela era guarda-costa. Então, assim, a gente faz o resto da história, entende? Então, eu acho que ele deixou também o relacionamento delas em aberto para ficar, para ser interpretado da forma que quisesse ser, entende? Apesar
Sim.
de eu achar que elas são namoradinhas, e ninguém vai tirar isso da minha cabeça.
Ela é
Nem
super,
tentem.
mas eu entendi que a missão do filme para a relação das duas é tanto tem até uma cena que fala isso explicitamente, que é para falar que a protagonista, ela meio que não tinha motivação para viver, ela estava só sobrevivendo, ela estava só
Sim,
tipo,
sim.
ela não estava trabalhando para viver, ela estava vivendo para trabalhar, então ela só trabalhava, fazia o rolê dela, e dá a entender que o rolê dela era bastante meio macabro, então ela meio que tinha apagado a vida do olhar dela. Mas aí, quando ela reencontrou essa menina, que era amiga dela do colégio, e elas se reencontraram, essa amiga dela mostrou que ela pode realmente viver fora do trabalho, que ela pode fazer várias coisas, e começou a introduzir ela, tipo, uma vida de gente normal, que ela não sabia que ela
A se
podia ter.
conhecer. Pois é. E a se conhecer também. Tipo, ver o que é que você gosta. Quais são as suas coisas preferidas. Sabe, até o bolo do
Sim.
aniversário dela. Sabe? Tipo, você
Fofo.
escolheu um bolo só porque era para escolher. Não, você tem que ir. Aquela coisa, ter um feeling, porque é seu, é um cuidado. Então, eu acho que ela criou uma. E a gente percebe também que, por um tempo, o relacionamento dela estava um pouco distante. Né? Porque, tipo, ela liga do nada e já tem um tempo que elas não se falam e ainda assim elas têm o mesmo sentimento uma pela outra, de
Sim.
cuidado, de carinho. Ela, tipo, ela deixa tudo no meio da noite e vai falar com a amiga dela, e aí é quando ela descobre que a amiga dela morreu. Então, assim, eu acho que é muito também aquele lance de amizade de adulto. A gente tem aquele momento inicial que é quando você tá conhecendo a pessoa, e quando aquela pessoa ela vem para ficar. Em algum momento você vai se separar, mas quando você se encontra novamente, é a mesma sensação de quando vocês se encontraram pela primeira vez. Então eu
Sim.
senti muito essa vibe também.
E até porque eu acho que ela já tava sem se falar, porque ela foi pra Rússia, né? Então, tipo assim,
Sim.
ela tava na Rússia lá no balé, aí provavelmente ela voltou pra trabalhar aqui e não se encontrava muito, porque ela tava nesse rolê de balé e a outra tava no rolê de matar pessoas. Enfim,
Besteira.
cada um no seu rolê, cada um no seu rolê. E ela estava ali e até que ela caiu nesse golpe desse cara, que a gente já vai falar mais sobre. E provavelmente ela sentiu vergonha, né? Sentiu tipo assim, nossa, eu caí nisso e tal. E a gente vê que é muito comum a vítima se culpar e falar, poxa, não devia ter ido nesse lugar. E quando, na verdade, não é assim, né? A culpa não é da vítima, a culpa é da pessoa que fez isso. Que no nosso caso é o nosso vilão, Choi, né? Que é o Kim Ji-hoon. E ele, além de ser um traficante, porque parece que ele é traficante, né? Isso dá a entender isso, que eles traficam pessoas. Drogas e armas. Saudável, né, gente? Assim, um ambiente saudável que ele vive. É,
Besteirinha.
mas ele, como se não fosse pra. Tipo assim, já horrível, ele ainda tem o bico extra que é fazer fitas sexuais ilegais de mulheres dopadas. Ai, gente, só coisa leve, assim, na vida desse cara. Então, ele literalmente, ele flerta com mulheres, tipo, em balada, em qualquer lugar. Leva elas pro hotel. Tipo, elas já querem ficar com ele. Mas mesmo assim, ele dopa elas porque ele tem esse sentimento de dominação, né? Essa coisa do sentimento do estuprador, né? Que a gente sabe que ele sentem essa vontade da dominação, não do ato em si. E, enfim, eu já ia abrir uma discussão aqui que eu não quero abrir, mas enfim, deixa pra lá. Mas é. O fato de dominar. Então ele dopa as pessoas e as meninas. E ele grava as meninas ilegalmente. E depois ele fica ameaçando elas. Então, tipo assim, as meninas pagam dinheiro, né? E ficam, assim, à mercê deles pra não ter a fita divulgada, né, gente? Ou viram escravas sexuais e trabalham com prostitutas e tal. Tem até uma adolescente lá, muito bizarro. É bem triste todo esse plot de exploração de mulher, mas casa muito bem com o rolê da protagonista, né? Porque ela, primeiro, ela vem com sangue nos olhos pra vingar a morte da pessoa que dava sentido para a vida dela, que ensinou a ela a se redescobrir. E depois ela descobre que tem essa rede de exploração de mulheres, parece que ela fica com mais raiva ainda, né? Porque no final, até no final a gente vê ela pegando todas as fitas, provavelmente para destruir, para devolver para cada vítima, enfim.
Cara, eu acho que além de todas essas coisas que tu comentou, eu acho que elas também serviam como avião de, tipo, droga, sabe? Meio que ele chama as pessoas durante a noite para poder colocar droga com elas e elas levarem pros locais, alguma coisa assim. Eu coloquei mais um contexto na história, porque, como eu disse, ele deixa muito aberto para interpretação. Mas o que eu gostei desse plot é porque você não espera, sabe? Você não espera ser, tipo, uma rede, um crime que tá acontecendo há bastante tempo e que, infelizmente, a amiga dela acabou caindo. Sabe, eu acho que ele cria de uma forma que é tão casada com o que a protagonista já tem experiência, que você acha que é extremamente crível, não sei nem se essa palavra existe, que aquilo acontece todos os dias, e realmente sim, aquilo acontece, e pessoas são ameaçadas, e sabe, e é uma merda, é péssimo isso.
Mas agora, tirando esse lado meio tenebroso que ficou o episódio, pra mim eu achei muito cômico que o cara, a ganância do cara em querer, tipo, criar esse império meio que sozinho, fora do grupo de tráfico dele, fez ele acabar também destruindo o grupo de tráfico dele. O cara destruiu tudo. O cara, tipo assim, o cara não só se destruiu, como que ele também destruiu um cartel inteiro. Porque a mulher, ela fica com tanta raiva que, tipo assim, ela não quer saber se o cartel tem alguma coisa a ver ou não com a exploração. Ela nem sabe. Pra ela, tipo assim, não importa. Eu vou matar todo mundo. E ela faz isso, sabe? Então, ela vai e tem uma cena que é, tipo, Tem um nome pra isso em inglês, eu acho que é Last Man Standing, eu não sei. Que é quando uma pessoa luta com um exército inteiro de pessoas. E ela tem essa cena. E é, tipo, surreal. Essa cena, pra mim, que ela luta no final, e juntamente com a cena que ela sai do elevador, que ela mata todo mundo no elevador, e quando você só vê só a porta do elevador abrindo e o cara caindo. Gente, é muito old boy. Esquece John Wick. Veja Old Boy, do Park Chan-wook, que é o diretor de Parasita. Gente, esse filme tem muita referência ao Old Boy nessas cenas, principalmente de ação, sabe? Tem uma cena igualzinha a essa no Old Boy, que ele entra no elevador e quando abre a porta do elevador, cai um cara e tá ele todo ensanguentado, sozinho, assim, em pé. Igualzinha essa cena. E também tem uma cena que ele tá lutando com todo mundo sozinho também. Então, eu vi muitas referências assim. E eu acho que, tipo assim, é compreensível, porque o diretor, ele é novo. Então, eu acho que ele deve ser muito fanboyzinho do Park Chan-wook, sabe?
Com certeza. Quem
E ele,
não
ah,
é?
vou fazer um. Quem não é, né? Ele ia fazer uma homenagem aqui. Eu também posso estar delirando, tá bom, gente? Mas é porque eu achei muito parecido. Então, se não é, se ele não fez de propósito, acabou fazendo. Porque é
Eu
muito
acho, eu acho,
parecido.
eu concordo com o que tu falou quando ele meio que acaba com o cartel dentro do cartel e acaba com toda a operação dele, porque ele duvidou de um potencial de uma mulher. Tem uma cena específica que ele fala assim: ah, é só uma garota. Sabe, não precisa de muita gente para acabar, é só uma mulher que eu nem conheço, eu nunca vi, ela nunca cruzou meu caminho. Então, assim, não tem problema nenhum, eu mesmo vou acabar com ela. Acabou o quê? Ela acabou com ele e com todo mundo. Tem umas cenas que para mim ficaram muito muito marcadas. A primeira é a cena em que ela corta a boca dele, que ela já coisa assim a faca na bochecha dele e sai cortando. Cara, aquilo ali eu senti a dor do cara, sabe? Eu senti assim, meu Deus do céu, rasgando em mim. E a cena final em que ela sai atirando em tudo. Porque, primeiro de tudo, vamos lá, temos o icônico momento que ela não espera nem o chefão terminar de falar. Ela simplesmente, o cara tá lá no meio do
Nossa,
diálogo
mano!
dele.
eu não sub,
cara,
esperava.
É muita subversão
de expectativa.
Sim.
Porque você não espera. É. Porque, assim, filme de ação, a pessoa conversa, a pessoa dá aquele diálogo. Uhum. Não, ela nem espera o cara falar.
O cara
é, tipo,
tá...
você não é ninguém pra ela,
exato,
sabe?
Exato, tipo, ai, vai me dizer ou não vai me dizer o que é que eu quero? Não vai, não? Então tá, tchau. É basicamente isso, sabe? Eu não esperava,
eu fiquei,
meu Deus, como assim? Para ainda, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Então,
eu
essa
fiquei muito
cena,
chocada
eu fiquei também.
Também,
cara. Então, essa cena pra mim foi, assim, extraordinária. E toda a coreografia da cena final dela matando todo mundo, sabe? Porque, tipo assim, a coitada saiu destruída.
Morte.
Destruída, mas, tipo, ela saiu também por cima. Ela levou todo mundo junto com ela.
Inclusive... A gente nem comentou, né? Porque esse filme é muito bom, a gente ficou muito apressado falando as coisas. Mas a cena inicial também é excelente. Tipo,
uhum.
ela lutando com um pote de pêssego. Então, já, no começo do filme já mostra porque o filme veio, sabe? Que ele ia ser frenético, intenso. E as cenas de ação ia ser muito bem coreografadas e dirigidas. Porque a direção desse filme aqui, principalmente nessa cena de ação, é surreal. Porque... Além de ser muito frenético e muito rápido, você não consegue nem piscar, ele não atende a sua expectativa, porque você vai esperando uma coisa e acontece outra. Outro
Sim.
exemplo disso é quando ela tá lá no motel e ele acha que ela tá dopada, e ela
Uhum.
pega a faca e faz nele. Aí o que você acha? Conseguiu, ela furou ele, né? Só que vira, ele tá segurando a faca. A gente fica, caraca, esse cara é brabo mesmo. Não é brabo, não, ele é um Palerma. Mas naquele momento, foi um choque. Foi tipo, caramba.
Foi.
Então, eu gostei muito desse diretor com o filme de ação. Ele. E não desrespeitou a
Eu
protagonista
também
também,
gostei.
ela não é sexualizada,
Não.
ela não é
Não.
nada vergonhoso. Então, ele foi topster.
Cara, o que eu pensei na hora foi tipo assim, pô, mas vai ser fácil assim? Ela já vai matar ele? Já vai ser tão assim, gente, como assim? Já tá saindo sangue, então ela já matou, já conseguiu, deu uma facada aqui na jugular do cara e morreu. Ah, então ele não é o vilão. É quando eu vejo a faca na mão do cara, eu, pera ainda, o que é que tá acontecendo aqui?
Muito bom, cara. Foi muito inesperado. Eu gostei bastante. E, enfim, aí o filme todo, ele é bem nessa pegada. Ele não quer muito explorar drama, conversas e diálogos muito profundos, não. Ele é bem pancadaria. Por isso que a gente falou no começo do episódio, né? Que esse filme é pancadaria. E não faz dele isso ruim, porque todos os aspectos técnicos dele são muito bons. Tem uma cena, que é a primeira cena do vilão do filme, que é ele malhando. Essa cena é muito bonita. Tipo, não, gente, eu não tô falando só da beleza do ator, tá? Ele é muito gato, ele é muito gato. Eu tô falando do aspecto técnico do filme. Essa cena, ela é tipo, a posição da câmera, o jogo de luz, é tudo uau, cinema. Literalmente, eu gostei muito, ele é muito bonito. Os jogos de. Tipo, até na cena da boate, que é bem rapidinha, eu achei toda a cena muito bonita visualmente também.
Eu queria falar também sobre até as cenas dele dirigindo a
Sim.
Lamborghini. Sabe? Eu me senti tipo, sei lá, vendo um filme do Batman quando ele tá entrando no Batmóvel. Sabe aquela coisa bem obscura, cheio de sei lá, como é aquela fumaça ali na lateral. Gente, eu achei muito teatral,
Nossa,
achei
sim.
muito bonito. De verdade,
A
era tudo
direção
muito
desse filme é muito
bonito.
dramática e teatral. E a trilha sonora combinou muito perfeitamente. A trilha sonora impecável. Quem fez a trilha sonora foi o Grey, que ele é um musicista, assim, muito bom. Eu consumo muito Grey, porque ele, além dele ser cantor de Korea R&B, que é tipo um hip hop da Coreia, além dele ser cantor disso, ele também é produtor de música. Então toda a musiquinha dele, que ele produz, que ele faz, no comecinho tem Grey. Então quando você escutar um Grey na música, é porque ele fez essa música. E, gente, cara, eu poderia fazer uma playlist de melhores hits produzidos pelo Grey. O Grey é tipo o Timbaland nos anos 2000. Vocês lembram que o Timbaland, ele fazia vários hits nos anos 2000? É o Grey na Coreia hoje. Então, tipo, ele produz muita música boa. E quando eu vi que ele produziu a trilha sonora, ele realmente fez a trilha sonora. Eu pensei que ele ia cantar, sabe? Quando eu vi lá a trilha sonora Grey, ele vai cantar um single. Não, ele produziu. Gente, o álbum da trilha sonora é surreal. É muito bom, eu gostei muito. Tô muito fangirl do Grey agora. Ele arrasou. Chamou os amigos dele, né? Porque a gente viu nesse filme que círculo de amizade garante emprego. Então, chamou os amigos e resultou numa trilha sonora muito boa. Não é nada genérica, porque filme de ação geralmente é genérico, né? Sempre aquelas músicas genéricas. Nesse não é, então gostei muito. Outra coisa que subverteu a expectativa.
Genérica do tipo, só aquele toquezinho de ação que você não consegue nem escolher qual a música que você quer escutar quando vai lavar a louça, sabe?
Sim.
Eu acho importante.
É, e nem tipo genérico de música aleatória. Às vezes, filme de ação coloca um hit do momento aleatório no
Sim.
meio do nada, tipo que não faz sentido. O filme não tem isso. Então, ele é muito bom, cara. Eu acho que eu não consigo achar nenhum defeito nesse filme. Quanto mais eu penso nele, mais eu gosto dele. Eu tô nesse
É,
sentimento.
eu não acho que tenha final aberto, eu não acho que tenha laço em que não teve o seu encontro, sabe? Eu acho que tudo foi muito amarradinho, foi tudo. Eu não peço nada além do que eu recebi, sabe? Assim, não queria um filme maior, não queria entender mais sobre outras histórias, não queria nada de nada. Foi exatamente isso que eu queria e eu recebi.
Cara, exatamente, é esse sentimento que eu tô, tipo, de, sei lá, nem fui eu que fiz, mas, tipo, dever cumprido. Mas é porque a gente, cara, esse filme tem tudo, esse filme tem, tipo, drama, ação, tem até um toquezinho de comédia que a gente não falou, que foi ela comprando a arma dos velhinhos. Gente, a vovozinha de Hometown Cha-Cha com a parada de fogo foi top coisas mais engraçadas que eu vi esse ano. E é sobre isso, né, gente? Vamos lá dar o play na Netflix pra gente dar views e streams pra Netflix produzir mais filmes coreanos e principalmente mais filmes protagonizados por mulheres maravilhosas, né? E doidas da cabeça, porque eu amo female
E
rage.
dando
Que é
porrada
esse
em
filme,
homem.
né? Exato. Amo female rage e é sobre isso. A gente já teve Kill Bok Soon, agora a gente teve a bailarina. Que não é a bailarina, é a bodyguard. O filme deveria ser Bodyguard, o nome do filme. Mas enfim. É isso, vamos para nossa indicação de música. Como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música para sua playlist. E o tema de hoje vai ser para escolher a trilha de vingança que faltou em alguma cena desse filme, porque a trilha é perfeita, é perfeita. Mas hoje a gente vai escolher aquela música que combina de verdade, sabe? A música, o hit, que tem que ter um hit, um single assim, sei lá, que tocasse na balada, por exemplo, na canção da balada. Não sei. Mas a gente vai escolher hoje uma música. E eu escolhi uma música que é de uma cantora que tá na trilha sonora. Porque eu lembro que eu falei que o Grey chama os amigos? Então, é uma das amigas dele que tá na trilha sonora, que é a Bibi. A Bibi é uma cantora de R&B também coreano. Muito bom, vão lá escutar ela. É literalmente Bibi o nome dela. E a música que eu escolhi se chama Casino. É, essa música é muito vibe de filme de gangster vingança, gente. Não sei explicar por quê. Porque ela fala muito palavrão. E eu fui ver a letra antes de indicar e, sem querer, a letra também combina com a música. Porque ela fala, vamos lá, amiga. Aí eu, é isso! Vamos lá, amiga! É sobre isso. Mas ela fala muito palavrão na música também, mas como que é coreana, a gente não entende, a gente só sente a batida. Então
Só
vocês.
aceita.
Só aceita. Então vocês escutem a batida aí também, que é muito boa essa música.
A minha música, a minha trilha sonora vai ser perfeita os momentos em que ela está andando de moto ou que ele está andando na Lamborghini. Tanto faz, assim, as duas se encaixam perfeitamente nessa trilha sonora. E eu vou indicar a música do EXO, que eu acho que eu já indiquei aqui, mas enfim, vou indicar de novo. O nome dela é Obsession, e eu sou literalmente obcecada por essa música, porque eu acho que a batida dela tem tudo a ver com essa coisa, sabe, de vingança, a letra não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver com nada, mas a batida tem, e pra mim é o suficiente. Então espero que vocês gostem.
E E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do e-mail. O que, que você achou desse filme? Você concorda com a gente? Você discorda da gente? Você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa? Mande seu e-mail lá para mdudepodcast@gmail.com, dando a sua opinião, dando seu pitaco. Você também quer sugerir alguma coisa? Pode mandar e-mail também. E não esqueça também do nosso Instagram, @memoriasdodorama, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado novamente. Eu vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo e adeus.
Obrigada, gente, por terem estado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.